Universo profissional.
A Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos, publicam o podcast Universo Profissional. A proposta é levar aos ouvintes histórias e relatos de egressos da universidade, CEOs e de outros diferentes profissionais e empresários sobre os desafios e as conquistas no mercado de trabalho, passando também sobre a experiência dos mesmos dentro das faculdades, institutos e destacando a importância da Unesp em suas respectivas trajetórias. A cada 15 dias, uma nova entrevista, um novo olhar profissional e humano. Vale sinalizar que o escritório é uma iniciativa de 2025 e está ligado diretamente à reitoria. Dentre suas diferentes propostas, atua para o fortalecimento da relação entre egressos e estudantes com a universidade, sociedade e o mercado de trabalho, com ações focadas no aprimoramento acadêmico e profissional, estabelecendo assim uma comunicação efetiva entre egressos, estudantes e universidade. Nara Demarque Domiciano, egressa do curso de Administração de Empresas do campus da Unesp em Jaboticabal e proprietária da Outlet de Tintas, relembra inicialmente de que forma teve a oportunidade de adentrar na Unesp.
Bom, quando eu estava, né, na escolha de um curso para fazer, para fazer uma graduação, das possibilidades que eu via e até pela influência que eu tinha dentro da minha casa, de pais autônomos, né, empresários, eu optei por fazer a administração de empresas, entendendo a amplitude que o curso poderia me dar para atuar em diversas áreas que eu escolhesse posteriormente, né? Sendo tanto trabalhar em já empresas privadas, em setor público, trabalhar de uma forma empreendedora. Então, eu acreditava que essa bagagem do curso de administração iria me ajudar nessas escolhas que eu faria no meu futuro. E me ajudou de fato.
Nara aponta quais foram seus principais desafios dentro da universidade.
O campus de Jaboticabal, ele está numa cidade, num território, num bairro ali muito universitário, né? Então, assim, quando a gente sai, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, para cursar administração numa cidade a 200 quilômetros da minha, né? Num curso noturno, onde tinha expectativa, sim, de, estudando à noite, conseguir ao longo do curso algum estágio, algo para adicionar a receita que eu recebia dos meus pais, o dinheiro que eu recebia dos meus pais para viver lá, né? Então, assim, era uma cidade que o meu desenvolvimento como pessoa, como um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento, assim, dessa coisa de viver, aprender a viver sozinha com os seus próprios recursos, eu falo que me transformou em gente, né? Assim, eu saí de uma situação muito confortável da casa dos meus pais, e fui viver, de fato, onde eu consegui ver as consequências das minhas escolhas, as dificuldades que se tinha em você morar sozinha, em você saber viver em grupo, porque na faculdade, quando você os amigos da faculdade, eles se tornam uma família no dia a dia, quem você recorre, porque você não tem os pais ali por perto, né? Então, eu acho que, assim, o primeiro desafio foi o emocional, né? E depois veio também, eu tive um desafio financeiro também, onde, por mais que era uma universidade pública, tinha os custos para se viver ali, para morar ali, né? E aí eu recorri a começar a estagiar, porque o curso era noturno. Então, através dos estágios que eu fui conseguindo desde o segundo ano da universidade, eu fui ganhando meu próprio dinheiro. E eu terminei a faculdade já não dependendo dos meus pais. Eu ganhava meu próprio dinheiro e me mantive lá até o final do curso.
Nara aponta uma passagem que a marcou por algum motivo específico.
Uma coisa que eu acho que a faculdade ela me trouxe, assim, né? Eu sempre fui uma aluna nota 10 na escola, né? era aquela aluna sempre muito aplicada, que, né, sempre certinha, que tirava 9, 10 nas matérias. E quando eu entrei para a universidade, a universidade, sim, ela me exigia uma, né, as notas, ela me exigia o meu desenvolvimento acadêmico, mas ela me trouxe uma questão que antes eu pensava da seguinte forma: no colégio eu tenho que ser boa em tudo, e na universidade eu entendi que eu não seria boa em tudo, né? Na universidade, ainda mais num curso de administração que é muito amplo, que tem exatas e humanas dentro de uma mesma grade curricular, eu entendi que, cara, não dá para ser boa em tudo, né? E não é decorando matéria que eu vou conseguir avançar e me desenvolver para o mercado de trabalho. Então, o que eu achei legal do curso de administração, assim, era um currículo, uma grade bastante acadêmica, mas desde 2005 já era uma grade que te dava uma amplitude de mercado de trabalho, né? E aí, eu acho que essa autocobrança de ser aquela menina CDF do, né, daquele termo que a gente usava antes no colegial, na universidade eu relaxei no sentido de, tá, eu estou dentro de um curso onde, sim, é importante o meu desenvolvimento acadêmico, mas eu entendi que agora eu não vou ser boa em tudo, e já dentro da universidade, da grade acadêmica, eu vou de fato escolher aonde eu vou colocar mais tempo e energia que vai me levar para o mercado de trabalho. Então, isso foi bem legal, assim, a troca com os professores, né? Tinham professores mais abertos a essa troca. É óbvio que quando eu comecei a estagiar, eu tive uma professora que me falou: olha, o seu desempenho acadêmico caiu um pouquinho, né? Aí eu falava: não, vou acompanhar, estou de olho, mas que nesse momento também eu já estou colocando minha energia no mercado de trabalho, e às vezes o cansaço bate e tudo mais. Então, eu acho que deu aquela bagagem de saber viver, sabe? Sair da bolha. E a universidade, assim, fez eu aprender a viver e já experimentar desde ela o que estava para vir pela frente, assim.
A atual empresária destaca a importância da Unesp na estruturação da sua carreira para o mercado de trabalho.
Quando eu me formei, né, eu já me formei entendendo que eu tinha mais aptidão para essa parte de humanas dentro da administração, né? E aí, na época, em que eu me formei, estava muito forte no mercado de trabalho programas trainees, né? E eram programas muito bem estruturados de grandes empresas e que davam, tinham salários diferenciados, e era uma bela forma de começar a carreira, né? E a Unesp fez um diferencial gigantesco, porque sim, eu passei num programa trainee de uma construtora muito grande aqui em São Paulo. Onde na área de RH, onde eu percorri aí a carreira de RH desde uma analista, desde uma trainee de RH até uma gerente de RH, né? E ter a Unesp no meu currículo foi um grande diferencial para eu começar a minha carreira profissional, porque eram programas que, de fato, olhavam de forma diferenciada esses alunos que vinham da formação de faculdades mais bem estruturadas, de ponta, né? Então, com certeza, ela já fez parte desse funil inicial aí da minha carreira. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo. Hoje, eu não atuo mais na área de RH. Não, né? Não é que eu não atuo mais totalmente, mas eu trabalhei, né, de 2010 a 2021, no mundo corporativo, me desenvolvendo na área de RH, desde uma trainee até uma gerente de RH. Então, foram 11 anos aí nesse trajeto. E desde o início de 22, eu sou empreendedora. Então, eu tenho hoje a minha empresa, né? É uma varejista de tintas. Eu tenho três lojas aqui em São Paulo. E aí, eu coloco mesmo a Nara administradora para funcionar, né? Eu tomo conta de diversas coisas aqui da empresa junto com meu marido. Eu trabalhei em três empresas, né? Eu trabalhei na que eu fui trainee, que chama Alusa. Na época ela estava no boom do óleo e gás, ela estava envolvida totalmente nos projetos de infraestrutura. Aí depois eu trabalhei na Gol Linhas Aéreas, fui para aviação. E aí depois eu retornei à construção civil na Racional, onde eu terminei aí a minha carreira de RH.
Agora, Nara explica pontos sobre o seu empreendimento, focado em outlet de tintas.
Alguns anos já no mundo corporativo, né? Eu e meu marido, mesmo jovens, a gente tinha uma vontade de empreender pensando em como seria a nossa vida daqui a alguns anos, né? E aí a gente fez uma pesquisa, entendemos aí no mercado o que tinha boas perspectivas, modelos de negócio, né? E aí a gente encontrou esse modelo de loja de tinta, de franquia de loja de tinta. Era um modelo que estava no início, então a gente foi um dos primeiros aí a ter essas franquias. E aí a
desculpa, gente... desculpa te cortar. São tintas têxtil, é casa para casa? Que tipo de tinta que
é? A gente tem loja, outlet das tintas, é varejo de. A gente chama casa de tintas, é varejo de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, né? Então a gente é uma loja multimarca. Né, das principais marcas do país, que vende tintas, principalmente imobiliária, né? Então, a gente tem loja física e loja online, né? E aí a gente, é uma rede que tem mais de 100 lojas, mas eu hoje sou proprietária de 3 lojas aqui na cidade de São Paulo. E é um mercado que o produto em si, ele não é muito inovador, né? Mas é um produto de alta demanda, né? Todo mundo precisa de tinta em algum momento, né? Então, a gente, ao analisar, a gente optou por uma franquia, analisando a rentabilidade, né, o formato que ela teria, o investimento que seria necessário. E aí, optamos por esse modelo. Então, hoje, a gente vende tinta, seja uma tinta, seja o cliente que entra nas nossas lojas e compra a tinta, seja o cliente online que entra no nosso site e compra as tintas, né? Seja empresas, que também a gente tem uma equipe dedicada para fornecer tinta para empresas. Então, tem o B2B, né? Não só o B2C. Então, a gente vende nas duas pontas. E, com certeza, assim, isso aqui, essa empresa, ela é uma empresa, por mais que hoje, né? Ela tem o tamanho... Hoje eu tenho 11 funcionários... Eu trabalho com a logística de entrega, não é só de venda. Então, hoje, é o curso de administração na sua essência que eu vivo no meu dia a dia. Então, hoje eu faço a parte de RH, eu contrato funcionário, eu faço folha de pagamento, eu converso, dou feedback pensando no desenvolvimento deles, formo o balconista, a gente trabalha para formar ele para ser um líder de loja, né? Então... Eu sou o financeiro, então eu faço contas a pagar da minha empresa, eu faço contas a receber, a tesouraria, o caixa dela, né, o fechamento de caixa das lojas. Eu sou administrativo de modo geral, abasteço as lojas, pago, né, quando tem que fazer alguma questão burocrática em algum órgão do governo, eu faço. Então, assim, o administrativo, o financeiro, o RH, fica tudo sob minha responsabilidade. E o meu marido, ele fica com a parte de compras, né? Então, comprar estoque, a parte de logística, de entrega das vendas que acontecem dentro e online, a parte de vendas, né? De trabalhar, abertura de novos clientes, porque a venda da tinta é uma venda técnica, né? É uma venda... Existem vários produtos e pouquíssimas pessoas entendem a aplicabilidade desses produtos, né? Então, pessoas que sabem vender, venda em tinta, mas quando a pessoa entra na minha loja, né, um funcionário entra, ele tem um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado para entender tecnicamente sobre os produtos que a gente tem aqui, para poder fazer uma venda que o cliente vai sair daqui com o produto que ele realmente precisa. Se é para pintar, é uma tinta que ele precisa para área externa, para área interna, é uma tinta que ele precisa para maior durabilidade, é uma tinta... Então, sim, então são diversos fatores. Inclusive, parte contábil, que hoje, né, eu tenho um escritório que me assessora, mas eu preciso saber ler aquilo que eles me mandam de informação. Então, assim, diversas matérias que eu tive lá, que eu né, trago da minha lembrança e vivencio hoje no meu dia a dia sendo empreendedora, sendo a gestora da minha empresa, né? Então, eu de fato, assim, eu vejo como é completa hoje, assim, eu consegui abraçar praticamente 100% do que eu vivi academicamente na Unesp.
Como uma profissional bem-sucedida dentro do seu ramo, Nara deixa uma reflexão para os jovens que acabam de se formar e estão prestes a adentrar o mercado de trabalho.
Bom, hoje, para esses profissionais que estão saindo, que eu vejo que eu lido hoje com profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, a maioria dos profissionais que trabalham comigo são bem jovens, essas pessoas elas têm que se manter atualizada, né? O universo, assim, a tecnologia, ela está vindo muito forte. E desde ela está atingindo desde mercados mais consolidados, como o meu, que é a construção civil, e outros mercados, então, nem se fala, né? Então, esses jovens, além deles terem esse enriquecimento acadêmico dentro da universidade, eles têm que se atualizar o tempo todo, assim. Eles têm que buscar entender para que rumo as coisas estão tomando, para onde o mercado de trabalho está se direcionando, independente da área, seja na área de RH, seja na área de finanças, seja na área de logística, né, das diversas áreas que é possível trabalhar e sendo um administrador de empresas. Eles têm que entender principalmente a tecnologia, as transformações que elas estão causando no mercado de trabalho, e hoje tem muita informação disponível sobre isso, e eles terem o interesse entender e compreender melhor e entender como que eles reagem a isso, né? Se é buscando mais conteúdo, se é já ingressando no mercado de trabalho, antes mesmo de concluir a faculdade e já começando a entender, assim, não pode ter preguiça. Quando eu me formei, a carga horária no mercado de trabalho era uma coisa, era um dos indicadores de produtividade, digamos assim, o quanto que você trabalha, né? Então, você trabalha hoje das 8 às 18, então, você é comprometido, você entrega, você... Hoje, esse conceito é muito mais sobre performance, né? Então, hoje eu vejo que os jovens, eles estão saindo sim com uma questão, cara, eu quero trabalhar, eu quero entregar o meu melhor, mas eu também quero ter qualidade de vida, né? É importante eles saberem que isso é possível encontrar, mas existe um caminho a se trilhar. Você não vai conseguir, de cara, logo se formando, conseguir atuar numa área que você trabalha 3 horas por dia e o resto você vai viver sua vida. Sim, tem que ter persistência e consistência no mercado de trabalho, entender que sim, existe uma curva de aprendizado para depois você começar a trilhar melhor os rumos que você quer dar para a sua vida. Mas eu acho que é basicamente isso, é um pouco de inteligência emocional junto com estar bem atualizado, principalmente o que está vindo de novidade aí com o mundo tecnológico.
Para finalizar, Demarque deixa alguns contatos para o ouvinte que deseja conhecer melhor o seu empreendimento.
Bom, então, o principal de conhecer a minha loja é através do site sp.outletdastintas.com.br. No site você vai encontrar o e-mails, WhatsApp, formas de falar conosco aqui, de realizar sua compra, enfim, estamos aí disponíveis.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Universo Profissional.